Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, um bom dia a cada um de vocês. Mais uma vez, um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, já que você puder aí, abra sua Bíblia, quem tiver. Gálatas, capítulo 2, nós iremos tratar aqui um versículo específico dessa carta de Paulo, né, à igreja de Gálatas, aos Gálatas. E eu gostaria de mais uma vez orar com você. Hoje vai ser diferente. Hoje vai ser uma palavra com um misto de testemunho pessoal, porque a Bíblia ela é um relato de testemunhos, não é verdade? Nós ouvimos aqui Daniel pregar sobre Noé. A Bíblia traz um testemunho vivo de Noé, uma história viva daquilo que ele experimentou com Deus e foi então escrita por intermédio do Espírito Santo para que nós pudéssemos conhecer Cristo por meio da vida de Noé. Quando nós ouvimos a história de Abraão, nós estamos ouvindo relatos, testemunhos da vida de Abraão, para que nós possamos então olhar para a vida de Abraão e enxergar a obra de Deus, a obra de Cristo na vida de Abraão. E o que eu vou fazer hoje, esse relato não vai estar registrado na Bíblia, porque é o relato da minha vida, mas é a minha experiência com Cristo. E o que eu quero dizer para você, gente, que a nossa vida ela é pautada, baseada em experiências com Deus. São as experiências com Deus que nos fazem crescer, e essas experiências, muitas vezes, vêm oriundas da palavra do Senhor, que ensina, na medida que nós lemos essa palavra, ela ensina, exorta o nosso coração para nós termos uma caminhada, então, diferente. Então, a palavra de Deus tem ensino e exortação para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o namorado, para o casado, para o pai de família, para mim e para você. Então, quero contar um pouquinho dessa minha experiência nessa semana, que eu confesso para vocês que não foi uma das semanas melhores da minha vida. Eu confesso que foi uma semana muito difícil, que eu demorei para enxergar o agir de Deus na minha vida, mas quando eu contemplei esse agir de Deus, olha, o coração ele enche de alegria. Você acha que as pessoas que sobem aqui, elas não passam por problemas e dificuldades? Tenha certeza que o Rafael e a Laís passaram um monte aqui. Tenha certeza que o Daniel enfrentou várias lutas na vida dele durante essa semana. Que o Paulinho também enfrentou na sua vida. E eu também enfrentei. E olha, cantar o que nós cantamos agora, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, ensina-me a amar, meu Senhor, ensina-me a caminhar como o Senhor deseja que eu caminhe, olhando como espelho o mestre, é muito difícil. E sabe o que aconteceu comigo? O meu relato pessoal é que eu ganhei há algum tempo atrás, não sei qual foi a data específica, se foi aniversário, se foi aniversário de casamento. Vocês lembram aí, Vinícius e Ingrid? Não lembram também qual foi a data, né? Nós ganhamos um quadro desse querido casal e esse quadro ele fala, gente. Lembra que eu coloquei lá o quadro na minha sala? Você está vendo aí, é o tema. O Guilherme vai para minha casa hoje almoçar e ele vai conhecer esse quadro. Um quadro que fala. E olha, ele falou muito ao meu coração essa semana, principalmente porque a minha vida ela não andava de acordo com aquilo que esse quadro pregava para mim todos os dias. Esse quadro que está na minha sala, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não está vindo não, gente. Tem algum probleminha aí, gente? Não? Não estou conseguindo fazer por aqui. Esse quadro que fala, ele vem com umas palavras bem conhecidas. E esse quadro, ele diz o seguinte. Ainda não, gente. Vocês não vão saber o que esse quadro diz. Ó, para mim, eu não consigo fazer por aqui. Ó. Vamos lá, vou tentar mais uma vez. Pronto, consegui. Boa. Boa, parabéns aí à técnica aí que já se ajustou. O quadro que fala na minha sala é esse. É um versículo de Gálatas, por isso que eu pedi para vocês abrirem Gálatas 2, 20, que diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Você quer um resumo da vida cristã? Se eu te perguntasse, me selecione um versículo que represente a caminhada, a vida cristã, se eu fosse escolher hoje, eu escolheria esse versículo. Esse versículo do apóstolo Paulo, que escreve para a igreja de Gálatas, combatendo algo que era muito forte naquela igreja. Aquela igreja, ela era formada basicamente por judaizantes, ou seja, pessoas que viviam ligadas à lei do Antigo Testamento, que elas não reconheciam Jesus como o Messias que veio a essa terra. E eles então, a partir do momento daqueles que se convertem ao cristianismo, a Jesus, existem os judaizantes que dizem assim: olha, vocês precisam voltar para trás e voltar para a lei, abandone esse Messias. E Paulo então, ele escreve uma carta combatendo então isso e dizendo: olha, não sou eu quem vive, ou seja, eu morri para a lei, eu fui crucificado com Jesus naquela cruz, ou seja, agora a minha vida é Cristo, Cristo vive em mim. E isso, gente, acontece, é exatamente o que acontece com a nossa vida hoje. Se você hoje, por um passo de fé, crê, e aí aqui a gente vai colocar algumas bases aqui, em Cristo, e o start da vida cristã, o início da vida cristã, o início da caminhada cristã, ela é basicamente aquilo que Romanos 10, 9 diz. Olha como se começa uma caminhada cristã. Se confessares com sua boca e credes no seu coração que Cristo morreu e foi ressuscitado ao terceiro dia, então tu serás salvo. Eu estou aqui com a Mariana presente aqui, né, Mariana? Mariana, ela tomou essa decisão domingo passado, mas essa decisão não veio por intermédio de um único versículo. Nós tivemos uma caminhada, né, Mariana? Conhecendo quem nós somos, né? E a Mariana descobriu que ela é uma menina boazinha, amada dos seus pais, só que pecadora. E a gente colocou, usamos uma pessoa, eles na aulinha lá disseram assim: quem é a pessoa que menos peca aqui desse grupinho aqui? E aí quem foi nomeada a menos pecadora, a santa da comunidade? Quem? Marcela, olha lá, uma salva de palmas para Marcela. E aí, nós fizemos uma brincadeira com a Marcela, gente, vocês estão aí em casa. Eu sugeri o seguinte: vamos pensar que a Marcela, ela é boazinha, sim, eu creio nisso. Só que a Marcela, na sua bondade absoluta, ela peca, ela erra contra Deus 3 vezes, né? E errar o alvo contra Deus, pecar contra Deus é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Ela erra o alvo, então, só 3 vezes. Olha, e quem erra o alvo só 3 vezes é quase um santo, né? Se marcar, daqui a pouco nasce umas asas, e daqui a pouco vamos puxar o pé dela para ela não subir. Beleza. Marcela, um dia, 3 pecados, excelente. Agora, vamos aumentar essa conta. 7 dias se passaram, 1 semana se passou, e a cada dia Marcela, então, peca 3 vezes. Ela chutou o Juan, comeu a mistura do Gabriel e puxou o cabelo da Jennifer. E aí ela consequentemente fez isso durante 7 dias. Paulão, 7 vezes 3 é quanto, parceiro? 21? 7 vezes 3, 21. A Marcela, então, durante a semana, no seu acumulativo, ela então peca 21 vezes. Vamos subir esse número para 30 dias. 3 vezes 30, 3 pecados de Marcela diários por 1 mês. Você é bom de conta mesmo, irmão. 90. Vamos aumentar esse número para 365 dias. 1 ano, 3 pecados de Marcela por 365 dias. Aí agora o cara começou a pegar a calculadora. Olha lá. É bom, mas nem tanto, né, papai? Deu quanto aí? Ou seja, a capivara de pecado da Marcela, e pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, e nós aprendemos isso no MAB com a tia Luana, que é contra Deus, é pecado. Ou seja, a capivara da Marcela criminal diante de Deus, ela vai daqui da igreja até Diadema, se a gente esticar a fichinha dela corrida. Aprendemos que a Marcela, ela é justa, Mariana? Não. E de o que a Marcela precisa, Mariana? De Jesus. A palavra do Senhor diz, né? Se confessares com sua boca, crer no seu coração, né? Que Jesus morreu, ele morreu pelos 100 mil e cacetada pecado da Marcela, morreu por todos os seus pecados, sangrou na cruz pelos seus pecados. Quando a gente crê nisso, e essa crença nos gera, sabe o que? Uma comoção dentro de nós, mas não é uma comoção de tristeza, é arrependimento. Nós nos arrependemos de errar o alvo contra Deus, e a partir daí, com arrependimento e fé, meu querido, sabe o que acontece? Nós passamos a ter uma vida com Cristo, ou seja, sim, Cristo vive em mim. Se você fez isso, se você confessou a sua vida para Cristo, saiba de uma coisa nesse momento: Cristo vive em você, meu querido. E sabe como que eu provo isso? Eu provo isso por meio das Escrituras. Olha o que a palavra de Deus diz. Ali em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados, irmãos. Ou seja, quando o ato de fé acontece, quando a Mariana entregou sua vida ali no jardim, ela vai poder contar essa história, que ali no jardim, onde o Guilherme achou super bonito, ela se ajoelhou, entregou sua vida para Cristo ali, naquele momento ela foi selado. Jesus, o Espírito Santo do Senhor, sela essa menina, justifica num ato de justiça, naquele momento. Os pecados estão pagos, os pecados do passado, do presente e do futuro. O que, que Paulo está dizendo aqui para Gálatas? Ele está dizendo assim, ó, eu morri com Cristo, eu morri na cruz com Ele. Eu não preciso mais pagar por meio da minha vida, por meio de leis, ser aceito por Deus, porque eu fui aceito por um único sacrifício, e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Primeira verdade que você precisa saber: você é selado, meu querido. E aquele que é selado de Deus não divide morada. Uma grande dúvida que tem aí para a pergunta de pastores: um cristão pode ser possuído demoniacamente? Você nem fala essa palavra. Pode? Não, porque ele é selado. O Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. E olha, Deus não divide morada com Satanás, meu amigo. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é: acaso não sabeis que o vosso corpo... Bate no seu peito aqui, irmão. Só que não diz assim, o Palmeiras é grande, não. Diz assim, ó: o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Diz aí, ó: o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Sabe quem está dizendo isso? A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Entregamos a nossa vida a Jesus, e agora começa um processo, e esse processo se chama santificação. No processo ao qual nós entramos, e agora, com o nosso corpo, com a nossa vida, nós desejamos glorificar o Senhor. Deus, faz uma obra na minha vida, transforma a minha vida dia a dia. E esse processo, ele vai acabar só no dia da nossa morte ou da volta de Jesus Cristo, quando Ele nos levar eternamente para Ele. Enquanto isso, nós iremos aprender, errar, subir degraus, descer alguns outros, todos os dias. Uma outra verdade que confirma que Cristo vive em mim, Cristo vive em você, é: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esse esteja para sempre com você. Sabe o que essa palavra está dizendo? Jesus, ele está próximo da sua morte, nos seus últimos dias aqui na terra. E ele diz assim, ó: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Essa palavra outro, no original, ela é halos, e ela tem ideia de outro da mesma espécie. É como se Jesus partisse e viesse outro da mesma espécie, e quem vem agora para consolar eu e você até o final dos tempos é o Espírito Santo de Deus, aquele que habita dentro do crente. E uma outra verdade de sabendo de que Cristo, ele realmente vive em mim, é: mas o Consolador, quem é o Consolador? Acabei de falar, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, e ele enviou. Quando que o Espírito Santo chegou? Quem acertar aqui, irmão, vai ganhar vai passar de grau na faixa, igual no jiu-jitsu, hein, Guilherme? Mais para frente. Quando que o Espírito Santo vem definitivamente para a igreja? Opa, eu escutei um livro da Bíblia aí. Atos capítulo 2. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, né, recebereis o poder e sereis minha testemunha, então, por todas as quebradas. Não é isso, que Willis? É isso que aconteceu. Atos 2, Atos 1:8 ele fala, né? E Atos 2 acontece. O Espírito Santo, então, desce, meu irmão. E a partir daí a igreja passa a experimentar esse Consolador que estará conosco até o fim dos séculos. Deu para entender, então, o que essa plaquinha disse para mim ali? Cristo vive em mim. Só que Cristo, agora que está a crise, eu vou trazer a crise para você, o testemunho para você. E o antes do testemunho tem essa frase do C.S. Lewis, que eu achei muito legal, que diz: a dor mental, ó, a dor da mente, a dor do coração, é menos dramática do que a dor física, não é isso? Vocês concordam comigo? Eu estou com a costela quebrada, eu vou dormir lá, fico, ai, ai, Flavinha, toda hora que eu viro, tá, ai. É, a dor mental é menos dramática. Às vezes você sofre caladinho, não é assim? Mas é mais comum e também mais difícil de suportar. A tentativa frequente para esconder a dor mental aumenta a carga. E aí o resumo. É mais fácil dizer o meu dente está doendo do que dizer o meu coração está quebrado. Pega essa frase do C.S. Lewis. E foi exatamente isso, Lara, que eu experimentei essa semana. Samuel, antes de acontecer tudo, ele perguntou: irmão, como que está a sua semana? E eu falei: mano, estou vivendo dias incríveis. Não foi, Samuel? Melhor fase da vida. Mulher está bem comigo, não está dando porretado na cabeça. Estou com a filhinha nova lá, bonitinha, lá, gugu dadá para cá, agu, sabe falar agu já. Estou lá com a minha filhinha, estou conhecendo uns brothers da hora, aí, ó, o Guilhermão hoje aí comigo, fazendo jiu-jitsu. Tem uns que falam que é sumô, né, pelo meu peso, né? É jiu-jitsu, hein, gente? E aí, tudo tá bem. E aí ele me perguntou, eu falei: tá top, irmão, melhor fase da vida. Ele falou: glória a Deus por isso. Só que ontem, antes de ir para o parque, eu recebi a Gleike em casa. E a Gleike, ela fez a mesma pergunta para mim: como você está? E eu falei: tô bem, não. Essa semana para mim não foi uma semana boa, não. Essa semana para mim, ela foi péssima, na verdade. E eu quero contar por que essa semana foi péssima. Eu sempre tive sobrepeso. E esse sempre foi um motivo de como que se fala? Que fazem... de bullying, né? Bullying com pastor. Ah, meu pastor é gordinho, meu pastor não sei o quê. Sempre foi o gordinho da história. Daniel me pega por aí e falou: irmão, vai ó, toma um remedinho para pressão aí, vai medir lá a pressão. O outro me vem e falou: vai passar no médico. Eu estou vivendo assim, irmão, acuado. Aí, o Felipe, então, depois da pressão de receber a filha, né? Fala: ah, os caras têm razão. Daniel tem razão, o pessoal tem razão. Preciso cuidar da minha saúde. E aí, o que que eu fiz? Encontrei uma atividade física, né? Que foi o jiu-jitsu. E aí foi maravilhoso, irmão. Eu sou um cara 880. Quando eu gosto de uma coisa, eu mergulho de cabeça. E aí, cara, quando eu descobri o jiu-jitsu, eu falei: cara, eu quero fazer isso. E aí, o primeiro treino do Felipe no jiu-jitsu foi assim. Tem a parte do aquecimento, né, Guilherme? Guilherme nem faz mais, né? Cara graduado é mala. Fica dando migué assim, ó. Pra lá e pra cá. E só os brancão lá, eu lá. Correndo lá igual um doido, fazendo lá o aquecimento. Resultado, parei no aquecimento, mano. Falei: mestrão, ó, dá mais não. Aí ele falou: nossa, mas nem começou o treino. Eu falei: não? Tá achando que já tava quase no final, tô morto. Resultado, primeiro dia, parei no aquecimento. Aí, graças a Deus, Deus colocou uns brothers lá, lá incentivando: vamos aí, Felipão, vamos aqui, vamos ali. E aí comecei a gostar. Hein, Nath? Fui um dia, fui dois, fui três. Falei: nossa, que top. Aí comprei um kimoninho. Só que faixa branca, irmão, faixa branca você não pode nem falar na academia. Guilherme olha pra mim: ó, arruma essa faixa direito, mano. Ó, tudo torta pra cima e pra baixo aí. Ô, tira a aliança, não pode treinar de aliança. Você só toma duro, irmão, faixa branca. E tá lá eu, tomando duro lá dos caras o dia inteiro. Mas tava gostando, irmão. Chegou lá, o quarto treino, o quinto treino, o sexto treino, até chorei. Lá tem uma hora que você vai cumprimentar os caras, os graduados, né? O mestrão fica lá e tal. Aí os, de lá pra cá até o Branca, né? O Branca é sempre o último, quase dentro do banheiro. Ali, ó. Aí você vai cumprimentar cada um. Na hora que eu fui cumprimentar lá o Grace lá, ele tá vendo, cara? Tá vendo? Você conseguiu. Fui até o rola, né, Guilherme? Fui até o final, irmão. Ali, ó, comecei a me emocionar. Sabe por quê, cara? Gordura no fígado, mais de 20 anos sem praticar esporte. Cara, pra mim, uma emoção aguentar ficar até o final do treino, irmão. Eu falei, nossa, que demais, cara. E comecei a me apaixonar e feliz por fazer novas amizades, né? Por poder ter a resenha lá do vestiário, sentar no tatame com os caras, conversar. Fruto disso, o camaradinha que veio, o Guilherme, aí prestigiar hoje, essa manhã conosco aqui. Perdi meus contatos com o pessoal do mundão. Por quê? Só tenho contato com os crentes, irmão. E hoje eu tenho a oportunidade de sentar na mesa com um cara, conhecer novas pessoas. Então, cara, isso para mim estava demais, sabe? Estava muito bom. Só que aconteceu um problema. Na sexta-feira passada, eu fui fazer um treino com um rapaz e me lesionei, quebrei, machuquei. Aí falei, ah, segunda-feira vai estar bom, vou tomar, igual eu faço sempre, uns 15 Dorflex aí direto, a cartelinha e vai estar tudo bem. Chegou na segunda-feira, o menino pesou aqui de novo na costela, não estava tudo bem. Fui lá fazer o exame, uma costela quebrada. E aí, irmão, aconteceu aquilo que nós chamamos de frustração. Essa foi a minha frustração. Qual é a sua frustração? Talvez no emprego você está frustrado, o desemprego te frustra, a sua crise familiar te frustra, a ausência dos seus pais te frustra. Te frustra aquilo que você queria ter e você não tem? Qual é a sua frustração? Você está sozinho hoje? Você está acompanhado? O que te deixa frustrado? Pensa na sua. Porque eu tive a minha frustração da semana. E, cara, para você pode ser bobo isso que eu estou dizendo. Mas para mim, cara, tinha muito valor. Estava começando a engrenar. E isso, cara, tirou meu chão. E sabe o que foi o problema disso? Eu não consegui lidar com a frustração. Não consegui, irmão. Parecia que estava tudo normal, mas não estava. O que começou a vir em casa foi a irritabilidade. Estava com dor, já comecei a ficar irritado com as coisas que aconteciam em casa, frustrado, porque aquilo que eu queria muito não estava dando mais certo. Certo? Comecei a ficar impaciente, impaciente com a Flávia, impaciente com as coisas da igreja, impaciente, às vezes assim, sabe, não dando muita assistência para ela, irritado. E comecei a também ficar desanimado. E sabe o que aconteceu com isso, gente? Esse caminhar, sabe, que acontece ali, começa na frustração e começa a progredir, começou a me trazer problema. Primeiro, no ministério e depois, na minha família. E sabe qual que foi o cúmulo disso tudo? O que me deixou mais triste? Eu fui arrastando esse problema durante a semana. Essa frustração comigo, com as coisas, desanimado, irritado já dentro de casa, eu fui levando isso, arrastando isso durante a semana, e sexta-feira eu vim para a igreja receber as cestas do abraço. Chegaram as cestas do abraço. Estava daquele jeito, mal. Mas antes de vir para casa, eu sentei no sofá com a minha Flavinha. Ela estava muito triste. Muito triste. E eu olhei para ela e falei, Flavinha, o que está acontecendo, filha? E ela começou naquele momento, sabe, chorar. Nada, é comigo. Eu falei, não é com você. E sentei do lado dela e não consegui confortá-la. E ela, não, Fê, pode ir, é comigo. E não era com ela. E sabe o que mais machucou meu coração? Foi quando ela falou, nossa, eu sentado no sofá, ela com a bebê no colo, ela disse assim, pega o meu livro, chorando. E eu peguei o livro. E o livro era esse livro aqui, ó. Instrumentos na mão do Redentor. Eu peguei o livro, dei o livro para ela. E esse livro, ele fala sobre, te dá ferramentas para você ser bênção na vida de pessoas. Ela estava querendo ler algo que, na verdade, ela precisava receber algo naquele lugar. Ela precisava de consolo, ela precisava de carinho, ela precisava de conforto. Ela precisava do Redentor. Mas sabe quem precisava mais do Redentor naquela manhã? Eu, irmão. sem dar uma palavra, eu deixei ela lá com a bebê, fechei a porta e vim chorando, de casa até a igreja. E aqui comecei a entrar em crise. Só que foi maravilhoso no momento que eu lembrei do Redentor. E lembrei que Cristo vive, e que Cristo vive em mim. E naquele momento, sentado onde o Bruno está sentado ali, chorando, eu clamei o Senhor e pedi por misericórdia, e pedi por perdão, e entendi a minha frustração, e disse: Deus, eu não soube lidar com isso durante toda a semana. Sabe o que aconteceu comigo? Eu tornei o meu lar tóxico. Sabe o que é um lar tóxico? Um lar tóxico não se resume em paredes. Às vezes você fala: nossa, esse lar é carregado. Não, o lar não é carregado, é você que é carregado. É eu que sou carregado. Você torna o seu lar tóxico. Paredes são só paredes. Só que às vezes a gente está numa manhaca tão grande, irmão, tão grande, que a gente começa a causar conflitos e irritabilidade dentro de casa, tornando aquele ambiente tóxico. E eu vi que eu tornei aquele ambiente tóxico durante toda a semana. Eu entendi. E quando eu entendi, meu irmão, sabe o que todo cristão precisa fazer quando isso acontece? Jesus, o Senhor vive em mim, me perdoa dos meus pecados e me ajuda a consertar a partir de agora. Qual que é a atitude de um cristão nesse momento, gente? Qual que é? Hã? A Bíblia ensina isso, né, Gabriel? Aprendemos bastante sobre isso. Primeira coisa que eu fiz depois de quebrantado, só que agora confortável, confortado. Agora, aquelas referências do Espírito Santo, sabe? Que Ele vive em mim. Aquelas referências que Ele é o que eu sou, a habitação dEle, que eu sou selado, vieram todas à tona. E naquele momento eu me apropriei do perdão de Deus. E aí quando acontece isso, meu irmão, sabe o que Deus está esperando? Só que você chegue e confesse. E quando eu fiz isso, liberou o perdão. E aí eu liguei para a Flávia, falei: Flávia, eu entendi tudo. Eu tornei o nosso lar tóxico. Você não tem culpa nenhuma. Eu entristeci Deus durante essa semana por não saber lidar com a minha frustração. E hoje eu estou aqui, ó, confessando o meu pecado diante de Deus e de você. Me perdoa, meu amor. Sabe o que ela falou na hora? Você está perdoado. É, irmão, você está perdoado, irmão. Cheguei em casa, tinha até almoço, glória a Deus. É, filho. Sabe por que eu estou contando isso? Estou contando isso porque nós precisamos contar as nossas experiências, cara. A gente precisa viver isso aqui, ó. E elas acontecem. E sabe o que você tem que entender? Que você está em um treinamento com o mestre. Hoje nós temos o Guilherme, né? Ele tem o mestre Grace lá, né? Nós temos, né? Que nos ensina lá o Gil e tal. E esse moleque aqui, ele é brabo, filho. Cuidado com ele. Olha lá, ó, o tamanho dele lá, ó. Cuidado com o homem, é brabo. Sabe o que aconteceu algum dia no treinamento desse aí? Eu estava contando para os meninos ali fora. Mó resenha lá, né? Mó treino gostoso, um daqueles que eu fui até o final, dos poucos, né? E aí eu tava mó feliz, mano. Eu falei: eu vou dar um abraço no Guilherme. Eu catei ele aqui, ó. Uau! Levantei ele aqui. Pra quê, irmão? Pior besteira que eu fiz. Depois daquele abraço, eu só lembro de dois momentos: de olhar pra cara dele e depois de olhar pro tatame do chão azul, assim, ó. O moleque me pegou, mano, me deu um tal de um golpe aí. Vai procurar no YouTube depois. Armlock voador, irmão. Sério, o nome é feio, mano. Eu só lembro de duas coisas, dele aqui e a minha cara no chão. O moleque é brabo, mano. É vral, 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 bum, bum. Tava lá eu, estatelado no chão, falei: ô, Guilherme, queria só te dar um abraço, irmão. O moleque é perigoso, irmão. Olhem pela vida desse menino aí, ó. Vou investir na vida desse menino. Carioca, que tá aqui em São Paulo, um moleque competidor, vai ter uma competição dia 26 e dia 30, né, Guilherme? Vai lutar o brasileiro. Em fé em Jesus ele vai ganhar, porque o moleque é brabo, brabo mesmo. E sabe o que eu aprendo com o Guilherme? É que ele é um moleque muito dedicado. O que eu estou aprendendo, porque eu tenho que pensar no golpe, ele faz tudo natural. Então, assim, lá na academia, a gente tem que lutar para não ser finalizado, porque ele fica contando quantas vezes ele finaliza durante... Eu estou puxando a sardinha para o lado dele, não, porque o menino é brabo. E aí, qual que é o barato do Guilherme? Dedicação. Quantas vezes você treina por dia, Gui? Meu irmão, eu não estou passando nem no aquecimento, irmão. O cara vem aqui me humilhar agora, na minha casa, falando que treina duas, três, irmão. O que eu aprendo com isso? Que o Guilherme se dedica, e pela dedicação dele, esse moleque tem futuro, vai ser um top. Sabe o que eu aprendo com a vida cristã? É que nós estamos vivendo experiências. Ele, hoje, com o mestre Grace. Nós, todos os dias, com o mestre chamado Senhor Jesus Cristo. E é com ele que nós aprendemos a viver a vida aqui nessa terra. E aprendemos a lidar com as frustrações dos nossos dias quando nós estamos alerta, entendendo que Cristo vive e Cristo vive em mim, irmão. Sabe qual que é a diferença de Paulo para nós, às vezes? É a consciência. Eu não posso só falar de mim agora, nesse momento, e por isso eu trouxe o apóstolo Paulo aqui, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa ideia de Cristo vive em mim. Paulo, ele precisou encontrar, sabe o quê? Ele precisou viver a experiência com um Deus de amor, de graça e misericórdia. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 6. Diz assim, é Paulo dizendo quem ele era, e ele é um cara graduado. Ele era faixa preta, quinto grau. Olha o que ele diz. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Sabe por quê? Fui circuncidado ao oitavo dia. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, sou fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu sou top. Eu sou irrepreensível. Sabe o que Paulo está dando aqui? As credenciais dele para os mestres da lei. Você é o mestre? Então tá bom, então segura aqui, ó. Eu fui circuncidado o oitavo dia. Os gentios estavam sendo circuncidados depois de velho. Ele era um da linhagem pura, circuncidado ali, nascido ali no povo de Israel, circuncidado ao oitavo dia. Uma outra coisa que a gente vê é que ele tem um privilégio de nacionalidade. Sabe de onde que ele é, irmão? Os caras se vangloriam, ele é da linhagem de Israel, de um povo bem específico. Os ancestrais dele são quem? Que ele fala ali? Os benjamitas. Uma outra tribo que junto com Davi resistiram, assim como Judá. Os benjamim também foram assim. E uma outra coisa que ele fala ali, que ele é hebreu dos hebreus, ou seja, puro sangue. Essas são as credenciais dele, e ele começa agora a dizer como que ele era. Ele era fariseu do alto escalão da religiosidade judaica. Os caras que pegavam a lei assim, comiam a lei. Seguiam da melhor maneira possível, à risca a lei. E o que que ele dizia que ele era também, sendo assim? Um perseguidor voraz da igreja. Ele assassinava, ele exterminava, ele perseguia. Se você provavelmente vivesse na época do apóstolo Paulo, você estaria correndo dele até hoje, na época de Saulo. Só que acontece uma coisa entre isso e o que vai se seguir no texto. Tudo mudou em uma estrada. Ele ia então perseguir e matar com cartas de autorização para prender os judeus e matar judeus. Era isso que ele ia fazer. Só que acontece que na estrada de Damasco, ele tem um encontro com quem? Numa luz brilhante, radiante, o Senhor Jesus se manifesta para esse homem, Saulo, o perseguidor. E naquele momento, então, aquela luz faz Saulo, o perseguidor, se colocar de joelhos. E ele se colocando de joelhos diante do Senhor, Deus então o questiona e ele descobre ali que ele estava falando com Jesus. E Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, uma coisa interessante. Saulo perseguia Jesus? Saulo perseguia os crentes. Ou seja, aqui há uma associação bem interessante. Se ele perseguia os crentes e Jesus está dizendo que Saulo perseguia ele, ou seja, Jesus está se associando com a igreja. Ele está dizendo, toda vez que o Rafael é perseguido, você me persegue. Toda vez que o Daniel é perseguido, você persegue o meu nome. Toda vez que a Ingrid é perseguida, Jesus está sendo perseguido. É isso que Jesus está ensinando para nós. Por isso que é fácil afirmar de novo, e é fato, que Cristo vive em mim. Entende? Paulo, então, naquela estrada, ele dobra os seus joelhos diante de Jesus e reconhece ele como o Senhor da sua vida. Você consegue trazer na memória agora qual foi o dia que isso aconteceu com você? O dia que o Senhor se revelou e você se colocou de joelho diante dele, dizendo: Senhor, eu sou do Senhor agora, a minha vida é tua. Você lembra disso? Você lembra desse dia? A Mariana vai lembrar que o dia dela foi ali na graminha da BCA, na frente da salinha. Qual foi o seu dia? O dia que você dobrou e se rendeu ao Senhor? Ou o seu dia pode ser hoje? O dia ao qual você diz: olha, eu não quero mais viver para mim, mas pelo Senhor. E olha a continuação desse texto aqui, ela é formidável. Olha o que a palavra de Deus diz. A continuação diz: pensava que essas coisas eram valiosas. Que coisas? O que está dizendo antes, né? Nascido no oitavo dia, hebreu de hebreu, fariseu, da tribo de Benjamim. Ele está dizendo isso. Eu pensava que tudo isso que eu disse em cima era valioso, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. O cara pegou toda a graduação dele, Guilherme, e falou assim: cara, nada se compara ao que eu encontrei agora, a Cristo. E ele diz: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. A palavra usada no original aqui é refugo, e uma outra palavra referente é esterco. Ele fala assim: eu considero tudo isso menos que titica. E ele diz: não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência da lei. Lembra que ele está falando com fariseus? Os caras gostavam de seguir lei. Ele falou: não me glorio mais nisso. E ele diz assim: mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé em Deus, nos declara justos. Fui crucificado com Cristo. Ele está declarando isso agora. E ele diz assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Isso aqui é forte para mim. Ele diz assim: eu quero conhecer a Cristo. Sabe quem está falando isso aqui, gente? Um dos maiores plantadores de igreja da história do cristianismo. O cara que mais escreveu cartas. Se você, muito do que você aprende com Paulo. E sabe o que Paulo está dizendo aqui na altura do campeonato? Numa carta de prisão, porque o contexto aqui é prisão, Filipenses. Ele foi preso 4 vezes. Ele diz assim: quero conhecer a Cristo. E sabe que esse quero conhecer a Cristo falou muito no meu coração? Porque essa semana, com a minha frustração, eu pude conhecer um Deus de amor, de graça e de misericórdia, que se revela todo dia. É só você ficar ligado e ligeiro, que você vai aprender um pouquinho mais com Deus todos os dias. A experiência de Paulo, nós precisamos considerar que Deus cuida e também consola. Olha só, olha esse versículo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a orgulhar, mais uma vez ele está combatendo o judaísmo ali, aqueles judaizantes. Qualquer coisa que eles queiram se orgulhar, mais uma vez eu falo como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelita? Eu também sou. São descendente de Abraão? Também sou. São servo de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, e aí começa, olha só como esse cara sofreu pelo evangelho. Fui encarcerado com mais frequência. Quantas cartas ele escreve da prisão? 4. Filemão, Colossenses, Filipenses, e não lembra a outra. Faltou uma aí que eu não lembro. 4 cartas ele escreve preso. Então, no mínimo registrado, 4 prisões. E ele diz assim: enfrentei a morte. Ó, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. Sabe o que é açoitado? Sabe o que é açoitado, Lara? É pegar uma vara, você ficar de costas assim, e tomar 39 varadas na costa. Sabe por que 39? Porque na lei do judeu, a 40 poderia levar à morte. Então, para o judeu não cometer um crime de assassinato, ele dava 39 e parava na 39. Olha só o que diz ali, ó. Fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus 39 açoites. Vamos lá, Paulo, matemática. 5 vezes 39. 95, mais ou menos? Quase 100? Não, vamos. Quase 100, vai. 195? Opa, pera aí, dobrou o negócio. Gente, nós estamos falando aqui, ó, 5 vezes 39 açoites. Ou seja, ele tomou quase 200 açoites nas costas. Você acha que Paulo era um cara de... que se você trombar ele no Guarujá, era um cara que você ia gostar de ver ele sem camisa? Já pensou Paulão lá no Guarujá, Daniel? Com as costas, irmão, com mais de 200 açoites. Olha, que ele, 3 vezes fui golpeado com vara, não sei nem o que é isso. Se é por 3 vezes ele tomou paulado, como que é esse golpeado por vara? A Bíblia diz que ele foi apedrejado. E lá em Atos diz que ele foi apedrejado, que foi considerado morto, e colocaram ele para fora da cidade. Ele não estava morto, ele foi para uma outra cidade. 3 vezes, olha só, sofri naufrágio. É tipo, o cara é... sabe barco afundando no meio do mar? Simplesmente ele participou de 3 naufraginhos, tá? Só para você ver como o cara é sofrido. Certa ocasião, eu passei uma noite e um dia no mar à deriva. Além, teve uma das 3, o cara ficou um dia e uma noite à deriva. E tem mais. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos nos rios, com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos, no mar. Enfrentei perigo por causa dos homens que se diziam irmãos. Olha só, gente que está dizendo que caminha lado a lado com ele. Ele enfrentou perigo com esses caras. E olha só, diziam irmãos, mas não eram. Tendo trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Tá bom com você, irmão? E eu chorando lá porque quebrei uma costela numa parede do jiu-jitsu. Ô, irmão, além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. O cara tinha a missão encarnada, que ele sofria tudo isso, e ele precisava ser cuidado, e ele estava lá sofrendo, passando frio e pensando, sabe aquela igrejinha lá da Bessa da Ademar? Tem uns irmãozinhos lá que estão precisando de mim, irmão. Sabe os irmãozinhos lá de Colossos? Olha, será que o Onésimo está bem? Será que Filemão está cuidando de Onésimo lá, irmão? Sabe o que ele poderia dizer aqui, nesse texto aqui, ó? Ele poderia dizer aquele texto clássico que diz, tudo posso naquele que me fortalece, que ele vai dizer lá na frente em Filipenses. E olha o que acontece aqui, gente. Só que ele não está passivo também de passar por desânimo. Em Atos 23, 10, 11, esse texto me impressiona. Diz assim, a discussão ficou cada vez mais violenta. Ele estava num tribunal. A discussão ficou cada vez mais violenta. E o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Já pensou nisso, Sofia? O negócio está pegando tanto que o comandante do negócio fala, cara, os caras vão despedaçar esse cara. Os caras vão arrancar esse cara no meio. E aí ele diz assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza, à prisão. E olha o que acontece na prisão, no momento de tristeza e desânimo e preocupação do servo de Deus. A palavra diz, naquela noite... o Senhor apareceu a Paulo e disse, tenha ânimo. Uau! Sabe quem apareceu, Willis? O Senhor Jesus. Assim como apareceu para ele em Damasco, dizendo, olha, você vai pregar a palavra aos gentios, espalhar essa palavra no mundo. Mais uma vez ele chega e fala, tenha ânimo. E sabe o que Jesus ele falou para mim essa semana? Pinas, tenha ânimo. Ânimo. Sabe o que ele quer falar para você hoje, nessa semana? Paulinho, tenha ânimo. Ele está do nosso lado, muito mais do que isso. Cristo vive em mim. A experiência de Paulo com Deus dá esperança. Quem aqui consegue hoje dar essa declaração de Paulo? Estou selecionando trechos que eu acho incríveis, mas se eu fosse selecionar todos que eu queria aqui, irmão, nós íamos ficar o dia inteiro, a noite toda, falando de Paulo, de citações que ele faz que são incríveis. Essa é mais uma delas. E ele diz, olha só, a minha grande expectativa, e aqui a ideia de expectativa é alguém que sobe nas pontas do pé, o Daniel falou uma vez sobre essa palavra, e olha lá para frente atentamente com uma expectativa grande, ele está olhando para o futuro com essa expectativa, e ele diz, a minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado. Ele está num tribunal e os caras vão levantar acusações sobre ele, eu não quero ser envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como eu sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Seja honrado, sabe pelo quê? Pelo meu corpo. Quer eu viva, quer eu morra. E ele diz, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem coragem, irmão? Pois para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. E ele resume isso dizendo assim, ó, mas se continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, eu não sei o que escolher, se é morrer ou é viver. Eu estou dividido entre os dois desejos. Eu quero muito partir dessa vida, e assim como o ladrão da cruz está com Jesus no paraíso, que seria muitíssimo melhor, ia ser muito melhor gozar da presença do Senhor. Só que ele diz assim, ó, contudo, por causa, se ele estivesse aqui no meu lugar, ele dizia, por causa do Samuel e da Érica, por causa da Giovana, por causa do Guilherme, por causa de cada um de vocês, é mais importante, sabe o quê? Que eu continue a viver, e eu continue a caminhar com vocês, e eu continue a viver esse amor de Cristo. Meu irmão, William Barclay diz assim, para Paulo, Cristo marcava o começo, a continuação, o fim, a inspiração e a recompensa da sua vida. Para William Barclay e para Paulo, Jesus era tudo. Ele era o ar que ele respirava. Tudo era baseado em viver por amor a Jesus. Para nós, qualquer coisa fora disso não é viver Cristo. Cristo vive em mim. E aí, irmão, para finalizar, a última pauladinha que Deus deu aqui, ó, na muleira, para me acordar de vez da minha frustração da semana. Eu recebi uma mensagem do Kleber, do Catatal, falando que a Luna, a sua filhinha, tinha voltado para casa. Essa foto aqui, ó, eu estou colocando para vocês, está aparecendo para vocês que estão no YouTube, eu pedi autorização para o pai para colocar. Eu liguei ontem para o Kleber, pedindo autorização para colocar essa foto hoje para vocês. Essa daqui é a Luna. A Luna, ela é amiguinha da Lívia. Elas nem se conhecem, mas a Luna tem 25 dias, é mais velhinha que a Lívia. Eu tenho certeza que um dia a gente vai ter o privilégio de ver essas duas menininhas juntas. A Luna, ela nasceu, sabe do quê? De 30 semanas, que é o equivalente a 7 meses. Quando ele me mandou esse áudio foi em 17 de junho, ela tinha 1,42 kg, ela tinha 39 centímetros e ela passou, sabe o quê? Quase 3 meses na UTI. Que agora não se fala mais UTI para criança, né? Se fala neonatal. Essa é a Luna. E eu sentado nesse lugar recebendo essa mensagem, eu olhei para a foto dessa menina, menina cuja qual nós ficamos responsáveis de orar, porque o Leto compartilhava para essa igreja. Pergunta, o viver é Cristo? Se o viver é Cristo, eu faço o que Paulo nos ensinou a fazer? Eu orei pela vida da Luna durante esses meses que ela ficou internada. É uma pergunta para você não responder para mim, para você ver o tamanho da responsabilidade que nós temos como cristãos. Essa menina, entre a vida e a morte, e no último periodinho dela ali, irmão, ela fez uma cirurgia, que eu não quis colocar aqui a foto, em que a barriguinha dela está totalmente costurada, arrancou o intestino grosso. Cara, Eu que sou pai agora com a minha bebezinha olhando isso, eu falei, nossa, mano. E o cara com uma alegria tão grande de agora poder receber a Luna em casa depois de quase 3 meses. E olha a foto. Você é louco, mano. Olha a foto que o cara manda. Depois de 3 meses, irmão. Já pensou o que é a mulher dele todos os dias, indo lá visitar todos os dias, vendo a menina lá na incubadora todos os dias, irmão, cheio de coisa penduricada em cima dela, a incerteza da vida, se vai, não vai, vinga, não vinga, irmão. E a única coisa que ela tinha agora era a esperança, sabe do quê? Da experiência do amor em Cristo, irmão. É isso que o Catatau está proferindo agora. Eu falei, posso mostrar a foto? Ele falou, meu irmão, mostra, irmão. Glória a Deus, nós temos que mostrar o que Deus tem realizado na nossa vida. E ele compartilha a foto da Luna com a seguinte frase no status dele, que eu peguei o negócio. Ele dizia assim, muitos dizem que Deus tarda, mas nunca falha. Eu aprendi que ele não falha e nem tarda, ele age na hora certa. Esse é o nosso Deus. E chegou a hora de agir na hora certa na vida da Luna. E a Luna fez o seu primeiro mêsversário em casa. 3 meizinhos que os pais podem agora ter o privilégio de receber a sua filhinha em casa. Irmão, essa semana foi turbulenta, mas cheia de aprendizado. E com tudo isso que eu vivi, com todas essas emoções, eu aprendi que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos orar? Baixa sua cabeça, meu irmão. Pessoal do louvor quiser vir já. Querido Deus, me perdoa, Pai, por ter tirado, Pai, os olhos do Senhor durante essa semana, Senhor. Foi uma semana difícil. Foi uma semana difícil porque eu perdi, Pai, aquela comunhão de buscar a sua presença, Deus. Isso tornou dolorido, Deus. E eu peço perdão por isso, Deus. Mas também agradeço, Pai, porque foi essa experiência, Deus, que me levou, Pai, para um nível de relacionamento maior com o Senhor, Deus. E eu descobri que eu não posso desconectar da tua presença nem mais um minuto. E tudo que eu experimentei também, Pai, com essa notícia da Luna, Deus, trouxe para mim a alegria, Deus, de que o Senhor é sustentador da vida, Pai. O Senhor tira, o Senhor dá, porque o Senhor governa esse mundo, Deus. E nós hoje celebramos, agradecemos, porque a Luna, Pai, chegou e voltou para casa, Deus. E o Senhor com isso nos ensinou uma grande lição, Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos viver as experiências da Bíblia, não só aprendê-las aqui, Deus, mas também experimentar, Deus, aquilo que Abraão experimentou, experimentar aquilo que Noé experimentou, Deus, experimentar, porque Jesus, ele quer nos ensinar, ele nos ensina todo dia, Pai, e nós agradecemos por isso. Então é no seu nome, Deus, que nós queremos celebrar mais uma vez, cantando ao Senhor com muita alegria. É no teu santo nome que eu oro e agradeço. Amém, Senhor.